Boa noite a todos os vereadores e a todos os presentes. Sob as bênçãos de Deus, e que declaro aberta hoje, 26 de outubro de 2015, a 33ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2015. Peço a segunda secretária para fazer a oração do Pai Nosso.
Boa noite a todos. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas
livrai-nos do mal. A seguir, discussão da ata da 32ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Votação da ata da 32ª reunião pública ordinária. Ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas.
Uma boa noite a todos. Eu tenho aqui um assunto em caminho de tal de listagem, segunda quinzena de outubro de 2015. Excelentíssima senhora, por ordem do excelentíssimo juiz eleitoral Dr. Ricardo Domingos de Andrade, conforme deferido de forma quinzenal no requerimento de protocolo número 29660, encaminho cópia do edital 71/2015 da listagem com relação de inscrições, transferências e revisões realizadas na segunda quinzena de outubro. Atenciosamente, Lívia de Souza Castro Mansur, chefe de cartório em substituições. Aqui é aquele requerimento que você fez pedindo a listagem de transferência, não é?
Não.
Você que fez? Mas está aqui. É, mas está aqui a resposta. É, excelentíssima senhora presidente, solicito que seja agendada para o dia 29/10/2015, às 17 horas, no Salão da Câmara Municipal, a apresentação da audiência pública referente ao segundo quadrimestre de 2015, onde será demonstrado o cumprimento das metas fiscais. Aparecida de Fátima Pena Mazuco, secretária municipal de Fazenda. Dia. Quinta-feira. Acabou, né? Só isso era presente.
Conceda a palavra, vereadora Bete, para informe das comissões.
Era um segundo só, chegou um negócio da Marina aqui, é assunto corte de árvores. Os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me presente para informar a Vossa Senhora que aos demais vereadores que, conforme fotografia em anexo, há necessidade urgente do corte de pelo menos 6 flamboyantes na rua Governador Valadares, um na Praça São José, além da poda de outros. Nessa mesma, como é possível verificar as fotografias que pode ser comprovada como foco da referida árvore. Estão com caule em estado avançado de composição, ocasionando ação de brocas e alimentos e tecidos vegetais. Marina de Fátima, Marina de Jesus Afonso, secretária municipal de saúde, de meio ambiente. Ela botou aqui as fotos dos flamboyantes, que estão boas, se alguém quiser também ver. Pode passar. Só isso, senhora presidente.
Retornando, conceda a palavra à vereadora Bete para informe das comissões.
Mais uma vez, boa noite, colegas vereadores, distinta plateia. Aqui, senhora presidente, dois pareceres da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 33/2015, que é referente ao projeto de lei do Executivo número 16/2015. O presente projeto de lei de autoria do Poder Executivo autoriza o pagamento de multa de trânsito aplicadas em veículos de propriedade do município de Bicas, Minas Gerais, e da outras providências. Em análise pelo assessor legislativo desta casa, o mesmo recebeu manifesto pela admissibilidade, embora entenda que a presente lei apenas objetiva positivar regramento já estabelecido na Constituição Federal. É a síntese do ocorrido. Passamos ao relatório. Bom, vou ler o relatório. Como descrito no parecer do assessor jurídico desta casa, a presente preposição pretende positivar regramento já estabelecido na Constituição Federal e encontra amparo no Código de Trânsito Brasileiro. No entanto, introduz o permissivo de que os valores advindos de multas de trânsito poderão ser recolhidos aos cofres públicos através de desconto em folha de pagamento, desde que garantido a ampla defesa ao servidor, conforme procedimento estabelecido em decreto. Assim, tratando-se de uma obrigação do poder público em reaver os valores pagos a título de multa de trânsito, a possibilidade que esta se faça mediante desconto em folha é bastante benéfico à própria municipalidade, até porque o processo judicial é bastante moroso. Acerca da obrigatoriedade da ação de regresso prevista na Constituição Federal, levamos a efeito os dizeres bastos. Assim, embora a letra do artigo 37, parágrafo 6º, não tenha favorecido tecnicamente o melhor entendimento que há sobre a obrigação de ser ajuizada ação regressiva contra o causador do dano imputável ao Estado nos casos de dolo ou culpa deste, certo é que a psicologia que domina o sistema constitucional positivado não permite outra interpretação que não aquela que a fixa como dever estatal inafastável. Melhor orientação parece ser, indubitavelmente, a que se observou no texto da Constituição do Estado de Minas Gerais, de 21 de setembro, de 1989, segundo a qual, artigo 16, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, sendo obrigatória a regressão no prazo estabelecido em lei nos casos de dolo ou culpa. Assim, pela redação oferecida na Constituição Mineira, é, pois, obrigação indefectível e inquestionável, pelo rigor da letra da norma, a regressão contra o causador do dano, principalmente pela possibilidade de se proceder o desconto diretamente em folha, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Há que se salientar que, a partir da publicação da presente lei, assumirá a administração a obrigação de exercer esse direito, posto não se enquadrar no poder discricionário do administrador, podendo caracterizar-se o crime de prevaricação e ainda configurar improbidade administrativa, acaso não se apure e persiga o real causador do dano ao erário público. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando-se óbices à apreciação de mérito pelo plenário desta casa. Bicas, 26 de outubro de 2015. Assinaram comigo os vereadores, membros da comissão, Ailton Moreira Mendes e Júlio César de Salles Pereira. Parecer número 34/2015, com referência ao projeto de lei do Executivo número 27/2015. O presente projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a desdobrar área de terreno específica e dá outras providências. Como bem observado pelo assessor jurídico, desdobramento é ato administrativo vinculado e, por tais razões, não necessita de aprovação legislativa. É a síntese do ocorrido. O relatório é bem longo, senhor presidente. Vou deixar aqui à disposição dos demais colegas. Finalizando, né? Então, diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é contrária à tramitação do presente projeto de lei, posto que trata-se de ato administrativo vinculado e não prescinde de autorização legislativa. Bicas, 26 de outubro de 2015, assinaram comigo os vereadores Ailton Moreira Mendes, Júlio César de Salles Pereira. Somente isso, senhor presidente.
A seguir, a apresentação dos requerimentos. É, concedo a palavra ao vereador Louro para apresentar os requerimentos de números 56 e 57.
Boa noite, senhora presidente, tem mais colegas, todos presentes. Senhora presidente, na verdade são três requerimentos, tem o número 58 também. O número 56 é um pedido de informações que solicita ao prefeito que, através do órgão competente, envie cópia dos termos de doação de terrenos feitos no loteamento Joaquim Florentino de Souza no dia 23 de junho de 2010, bem como informe a data de quando esses documentos foram encaminhados ao setor de cadastro. Além disso, solicito que seja encaminhado também o edital de seleção ou documento equivalente que instruiu o processo de seleção dos beneficiários. Justificativa. Fui informado sobre uma doação de terrenos feita no loteamento Joaquim Florentino de Souza em 2010, em meio ao período de restrição eleitoral e, segundo o interlocutor, os documentos foram todos assinados com a mesma data e tendo como testemunhas as mesmas pessoas. Diante disso, solicito os documentos listados para avaliar a forma de doação desses lotes, o instrumento de seleção utilizado e o perfil das famílias contempladas. Sendo esse o objetivo desse pedido, espero contar com o apoio dos pares, sala das sessões, 26 de outubro de 2015. Aloysio Borges, vereador proponente. O requerimento 57 é um pedido de providências que solicita ao prefeito que, através do órgão competente, providencie determinação de área de carga e descarga próximo à distribuidora Dribá, localizada à rua Melo Viana. Justificativa. Fui procurado pelo proprietário do estabelecimento, que relatou dificuldades em realizar carga e descarga no local. Já fiz esse pedido pessoalmente outras vezes, mas, não obtendo êxito na solicitação, vejo-me obrigado a fazê-lo oficialmente. Sendo esse o objetivo do pedido, espero contar com o apoio dos pares, sala de sessões de 26 de outubro de 2015, Aloysio Borges, vereador proponente. E por último, o 58 é mais um pedido de informações, que solicita ao prefeito que, através do órgão competente, envie cópia de toda a documentação referente ao loteamento Joaquim Florentino de Souza. Escritura inicial, escritura de compra pela Prefeitura Municipal, escritura de doação do terreno à Companhia de Habitação Coab e escritura do espaço institucional obrigatório reservado ao município. Justificativa. Fui informado que a área institucional obrigatória, que deveria ser reservada para aparelhos públicos, parque, praça, quadra esportiva, jardim, posto de saúde, entre outros, teria sido indevidamente doada a cidadãos do município pela Prefeitura Municipal, sem anuência da Câmara Municipal. Devido a isso, solicito os documentos listados neste requerimento, a fim de podermos analisar se essa informação tem fundamento. Esperando contar com o apoio dos pares, sala de sessões de 26 de outubro de 2015, Aloysio Borges, vereador proponente. Somente esses requerimentos, senhora presidente.
Concedo a palavra à vereadora Bete, que vai apresentar requerimentos de número 27 e 28/2015.
Requerimento número 27, senhora presidente, um pedido de informação, solicitando ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, envie relação de contratados, cargos e editais lotados na Secretaria de Educação no presente ano. Justificativa, esse pedido se faz para conhecimento desta vereadora. Sala das sessões da Câmara, 26 de setembro de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Requerimento número 28, que é um pedido de informação também, solicitando ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, informe se procede a denúncia de furto de um som do caminhão do PAC, que encontrava-se estacionado dentro do almoxarifado. Caso a denúncia seja verdadeira, que informe as providências tomadas em relação ao caso. Justificativa, este pedido se faz também para conhecimento dessa vereadora. Sala das sessões da Câmara, 26 de outubro de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Somente, senhor presidente.
Peço permissão ao vice-presidente dessa casa legislativa, vereador Júlio César de Salles Pereira, para apresentar os requerimentos de número 34 e 35, de minha autoria. Solicito Requerimento de número 34/2015. Solicito do prefeito municipal que, através da secretaria competente, a retirada de terra na Rua F, no bairro Joaquim Florentino de Souza. Justificativa. Foi feito um desaterro e a terra encontra-se no local. Os moradores estão preocupados com a mesma, o que pode ocasionar transtornos devido à terra que impede o trânsito. A rua, no momento, encontra-se interditada. Sala das sessões da Câmara, em 26 de outubro de 2015. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Requerimento de número 35/2015, também um pedido de providências. Solicito do prefeito municipal que, através da secretaria competente, peço a desinterdição da quadra Geraldo Magela Castro Matos, localizada na rua Gentil Correia de Almeida, no campo do Leopoldina. Justificativa. A quadra encontra-se interditada, necessitando de limpeza. Moradores da localidade solicitam explicações e ações para reativar a mesma, considerada como área de lazer para crianças, jovens e adultos. Sala das sessões da Câmara, em 26 de outubro de 2015, vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Outros vereadores vão apresentar requerimentos. Nós agora vamos passar para os assuntos urgentes.
Eu tenho, sabe?
Conceda a palavra ao vereador Louro.
Para o presidente. Sim. Eu, na semana passada, apresentei aqui um requerimento que dizia, semana passada ou retrasada, salvo engano, que solicitava informação acerca de contratações de servidores aparentemente lotados na pasta da Secretaria de Educação. Disse que teria recebido uma denúncia, que foi classificada de denúncia imbecil pelo vereador Ailton na rádio na semana passada. Mas, de qualquer forma, como tem relação com o assunto, eu gostaria de ler para a senhora uma declaração assinada de uma pessoa que me trouxe aqui, que veio aqui na semana passada e me passou o que eu vou ler para os senhores. Ele disse o seguinte, que no ano de 2006, trabalhava como lavador de carros no almoxarifado da Prefeitura Municipal, que lavava todos os carros, inclusive os carros particulares do senhor Luiz Fernando Passo de Souza e do senhor Noé Fonseca, que tinha conhecimento que em seu contrato temporário, assinado no ano de 2006, constava que ele seria servente de pedreiro lotado na Escola Municipal Coronel Reto Júnior. Porém, relatou que jamais prestou serviço naquela escola. Relatou que o secretário de obras mandou que os servidores assinassem uma lista dizendo que quem a assinasse seria aprovado no concurso público da Prefeitura de Bicas. Relatou também que durante certo período de 2006 foi designado pelo senhor Luiz Fernando Passo de Souza, presidente do clube, secretário municipal de obras, como fogueteiro do Leopoldino Atlético Clube, recebendo salários da prefeitura e não exercia suas funções como servidor efetivo. Que em 2006, servidores públicos prestavam serviços para o senhor Luiz Fernando em seu sítio particular, sendo obrigados a tirar o uniforme da prefeitura para usarem roupas comuns, e eram transportados por veículos da prefeitura até o local, recebendo ainda alimentação às custas do poder público municipal. Que os funcionários Márcio Grey da Silva, Carlos Alberto Machado Alves, Carlos Alberto Alves da Silva, José Geraldo Silvestre Machado, Vitor Luiz Cúgula, dentre outros, faziam a limpeza do açude, arrumavam a sede da fazenda, as cercas de arame e o galinheiro, dentre outros serviços, que em 2006 ficaram encarregados de encher balão de gás para o então candidato a deputado federal Edmar Moreira, e que inclusive limparam as dependências do Leopoldino Atlético Clube para a festa do mesmo deputado. Esse depoimento foi feito e assinado por essa pessoa voluntariamente. Vou guardá-lo comigo, aguardando a resposta às outras informações que eu pedi, senhora presidente. E vou passar para os senhores uma resposta que recebi, o requerimento 51, com relação a obras nessas escolas no mesmo período. Escolas que tiveram, por exemplo, a Taíde Suriano Pereira, como eu disse na reunião passada, chegaram a ter 16 servidores, entre servente, pedreiro, pedreiro, pintor e outros. É uma escola que não tem mais do que o tamanho dessa sala. Recebi a resposta da secretária de Educação dizendo que no ano de 2006, conforme eu solicitei informações, está escrito aqui, desculpe, conforme solicitado por Vossa Senhoria, a respeito de reformas e ou ampliações de construções realizadas nas escolas municipais Ataíde Suriano Pereira, Coronel Joaquim José de Souza e Coronel Reto Júnior e Santa Helena no exercício de 2006, vimos informar que não encontramos documentos nem plantas de obras nessa secretaria. Sendo que isso nos apresenta no momento, renovamos votos de estima e consideração. Essa é a resposta da secretária de Educação a respeito do mesmo fato. Outra, aqui uma informação que eu quero passar para os senhores, que eu também fiz um pedido a respeito de extinção de crédito tributário no município de Bicas. Pedi isso de 2005 a 2015. Informações desse ano não vieram. Aí, pasmem os senhores. Extinção de crédito tributário, a maioria esmagadora deles por prescrição. No ano de 2005, foram R$20 mil de cancelamento de crédito. No ano de 2006, R$7 mil. No ano de 2007, R$92 mil. No ano de 2008, R$71 mil. No ano de 2009, R$47 mil. No ano de 2010, R$212 mil. No ano de 2011, R$219 mil. 2012, R$196 mil. 2013, R$185 mil. 2014, R$239 mil. Isso tudo somando R$1.293.000. Extinção de crédito por prescrição dos débitos. Ou seja, a prefeitura simplesmente não cobrou como deveria, como manda seu poder de polícia, o pagamento desses débitos. A maioria aqui esmagadora por prescrição. Existem outros cancelamentos, mas a maioria esmagadora é por prescrição de crédito tributário. Isso é para informar aos demais colegas. Por último, senhora presidente, eu quero passar para todos aqui, porque o vereador Ailton também disse na sua entrevista na rádio na semana passada, terça-feira, que o prefeito teria dito a ele que a arrecadação de FPM do município, dos repassos federais, teria caído 38%. Segundo o vereador Ailton, quem disse isso foi o prefeito. Eu quero passar... Marília, por favor. Quero passar para os colegas, para que eles tenham noção exata. Passe para frente. Marília, por favor. Passa as pessoas ali também para mim, no plenário. Deixa aí dos vereadores, para que elas vejam. Eu fiz um comparativo de repasse do governo federal do ano de 2014 para o ano de 2015. Se todos vocês olharem aí mês a mês, você vai ver que tem mês que caiu, tem mês que subiu, tem mês que sumiu muito, tem mês que caiu um pouco. Mas no geral, o FPM de 2014 para 2015 cresceu 6,68%. E se cresceu 6,68% em Bicas, cresceu 6,68% nos demais municípios. Isso significa dizer que apesar da crise, e ela existe, a gente não nega que ela existe, o que está acontecendo nesse momento com os municípios, não só Bicas, é aquela velha conta. Não se faz o dever de casa, não se cobra os créditos, não corre atrás de receber recurso aqui dentro do município, senta na cadeira de prefeito, isso é de longa data, e fica reclamando de repasse do governo federal. Mas o dever de casa não é feito. Caiu? Caiu. O cálculo de aumento no nosso orçamento do ano passado para esse ano gira sempre em torno de 10%, mais ou menos. Tudo bem, não subiu o que se esperava. E a prefeitura foi obrigada a conceder aumento de servidor, como faz todo ano. Aumento de despesa, né? Combustível que sobe, remédio que sobe, combustível subiu até demais. Então existiu um gasto, existe um gasto muito maior hoje do Executivo. Mas a lorota que se conta por aí de que o FPM caiu é mentira. Ele não subiu o que se esperava, tudo bem. Mas dizer que caiu é mentira. Então tá aí para vocês o comparativo, né? E podem, né, ter até a fonte aí embaixo aí que você tira direto do site do Tesouro Nacional. Eram esses assuntos por enquanto, senhora presidente, que eu queria abordar aqui nos assuntos urgentes, só isso.
Obrigada. Mais algum vereador? Conceda a palavra ao vereador Quiquinho.
Pela ordem, senhora presidente, boa noite aos colegas, todos presentes. Só pegando um gancho na sua palavra aí, vereador Loura, a respeito da escola Taíde Suriano Pereira, foi nessa quinta-feira passada. Então, vereador, está escutando aí? A respeito da escola Taíde Suriano Pereira, quinta-feira passada eu fui trabalhar na cidade de Chácara. Então passei o dia lá e eu fui por dentro ali passando em frente à escola. E eu percebi lá o furto do transformador, de toda a parte elétrica, padrão, roubaram tudo.
Eu sei.
Entendeu? Então gostaria que enviasse o ofício ao município para saber qual providência eles tomaram. Porque tem que ser feito lavrar um BO, porque aquilo lá é patrimônio público. Depois, se passar o tempo, a CEMIG não repõe, que é obrigação da CEMIG repor, depois o município vai ter que arcar com as despesas. Certo? No momento só isso, senhor presidente.
Sim, eu vou fazer uma verificação, porque eu acho que eu já fiz um ofício relacionado a esse furto lá. E depois eu te comunico. Tá bom, vereador? Outro vereador? Outro vereador?
Senhor presidente,
conceda a palavra, vereadora Beth.
Só fazer um comentário aqui a respeito do hospital. Nós já estamos sabendo que eles já estão pedindo socorro. E eu só quero lembrar que eu fiz um requerimento no dia 10 de agosto pedindo a relação dos funcionários e o valor do salário desses funcionários. Porque, segundo, né, informações, os salários lá são maiores do que de muitos servidores do município. E não veio a resposta a esse requerimento. Então, eu acho que se a gente se preocupa em preservar a entidade, fazer repasse para socorrer, acho que eles deveriam dar a contrapartida no nosso pedido aqui. Tá? Então, eu vou... não entrei com requerimento, mas eu gostaria que se pudesse mandar a mesa, né? Nós pudéssemos mandar um ofício solicitando a resposta desse requerimento. Para a gente poder fazer uma avaliação. Só isso, presidente.
Só, presidente. Eu gostaria de concluir, porque eu sou conselheiro, teve a reunião semana passada. Certo? Então, a situação do hospital hoje é caótica. Caótica. A dívida passa de 700 mil reais. Passa dos 700 mil reais. Eu disse ao provedor interino, o senhor Carlos Antônio, mais a Terezinha Lanini, que é coordenadora, mas a irmã dela lá, eu falei para eles que se eu tivesse lugar deles, eu estaria com vergonha. Porque se eu pego uma firma para me administrar, quando eles pegaram, eu achei 200 e pouco mil saldo negativo. Hoje está em 700, vocês estão trabalhando errado. A questão dos salários, os vencimentos dos funcionários, eu disse para eles, se vocês não vierem fazendo adequação, diminuindo o número de funcionários, porque o que, que se faz com a empresa que está dando prejuízo? Aumenta a receita e diminui a despesa. É óbvio, senão não vai dar certo, vai fechar. Ah, mas eu não posso fazer, que eu preciso do funcionário, preciso desse, preciso daquele. Eu citei até o nome do Zé Carlos Agrelli lá, o que, que ele faz? Não, ele faz mandado aqui, ele busca pão, ele faz e fala assim, olha gente, se vocês aí dentro não adequarem, diminuírem, cortar a despesa, não tem jeito. Aí o outro assunto que surgiu lá, para vocês estarem cientes, eu perguntei quanto que é o custo real hoje da urgência e emergência. Custo real. Tá? Urgência e emergência, só portaria, R$132 mil. Prefeitura de Ibix repassa 62, do Guarará 7. 69. E o restante quem paga? Aí, vai, aí é onde a dívida vai aumentando. Então nós chegamos no consenso, os conselheiros todos por unanimidade. Eu falei para eles que o viável seria entregar urgência e emergência para os municípios, porque o hospital não consegue arcar com aquilo lá. Aí o hospital vai fechar? Vai ficar só com internação? É outro problema a ser resolvido. Mas não pode trabalhar, tá? Chegar igual ao município de Bicas, vou falar de Bicas, que tem, que faz um repasse de R$62 mil e que se gasta 132. É inviável trabalhar dessa forma. Falei, gente, então não tem condições. Como é que vai fazer? Então chegou num acordo, vai ver o prazo estabelecido e vai se entregar urgência e emergência para o município. Creio eu, que dessa forma resolve o problema do hospital. Ah, mas não vai ter arrecadação. Sim, senhor, vai ter sim. Porque aí diminui o número de empregados, diminui o número de contas, diminui o número de médicos. Entendeu? Aí o plano do hospital, nós estamos fazendo lá um plano de saúde decente, um plano de saúde bom, porque qualquer consulta hoje fora é 200 para cima. Uma consultazinha básica. Então, fazer um plano de saúde, onde a população tem que aderir pelo menos 25% da população, hoje nós temos 15 mil habitantes, pagaria o dia a dia do hospital. É onde nós estamos tentando resolver, porque se não resolver dessa forma, não chegar num acordo, é 6 meses de vida, vai desligar os aparelhos, fecha o hospital. 6 meses. E olha, outro detalhe, o hospital de Rio Novo, Guarani, Rio Novo, fechou as portas, tem um ano e pouco já, 2 anos, né? Tem 6 meses, não, é só? Fizeram tudo novo, reuniu a população, pintaram, fizeram, equiparam tudo, não abre mais. Não vai ter a concessão mais, pelo que estão sabendo, um promotor de fora, não me lembro o nome dele aqui, que foi falado lá, que não consegue mais a concessão para abrir. Fechou, acabou. Fechou, está fechado. A Secretaria de Saúde está muito rígida nesse sentido. Não vai abrir mais. Entendeu? Então, é onde nós, conselheiros, junto com o provedor e o pessoal lá, estamos tentando ver se consegue. Porque eu não vejo outra solução. Se não entregar urgência e emergência. Porque urgência e emergência custa 132, gasto, recebe 69. Então, hoje, com a prefeitura, que o Ailton entende saúde, todos vocês aqui entendem um pouquinho, hoje, se o município tiver que arcar com urgência e emergência, quanto que ele gasta? No mínimo, 200. No mínimo, 200 mil. E ele não pode aumentar o repasse do hospital, então entrega para ele. Maripá tem uma urgência e emergência, precariamente, mas tem. Funciona, vamos colocar 100%, mas funciona 60%, 70%. O custo de Maripá, R$85 mil. Piquiri, tem urgência e emergência mais ou menos lá. Não atende a todos, que é o que mais manda da comarca, é Piquiri que manda. Maripá manda poucos pacientes. Joaquim gasta 110 mil. Mantendo lá. Agora imagina que Bicas, que é maior. Com o mínimo 200. Então eu acho que o Poder Executivo podia entrar no consenso, conversar, para ver se aumenta esse repasse. Senão vai perder todo o município. Só isso, senhor presidente.
Vereador. Com licença, presidente.
Conceda a palavra ao vereador aí.
Já fez parte do conselho ou faz parte do conselho?
Faz parte pela Câmara.
Tá bom. Por que que os médicos não abaixaram o preço do plantão deles? Que era R$700 e passaram para 1.200. Primeiro item. Segundo item. Tem funcionário lá, não vou citar nome, não. Eu só disse o nome aí, eu vou citar nome. Tem funcionário que ganha 4 mil.
Sim,
outro ganha 2.600, 2.900.
Sei, sim, senhor.
Então, eu já disse isso aqui uma vez, vou voltar a repetir. Doutor, o falecido Nilson Batista Vieira trabalhou 50 anos no hospital, não teve um salário. O Nocito trabalhou 15, não teve um salário. Estou falando assim. Por isso que um hospital de 3 anos para cá, ou 4 anos para cá, que eu me recordo que quando o Célio largou o hospital tinha 60 mil de dívida. Era passível, era pagável. Era pagável. Hoje não é pagável. Hoje é 700 mil e amanhã é o mês que vem 800. Que todo mês sobe 50, 60 mil.
eu não vou entrar no mérito do senhor, porque que o médico não abaixa salário, porque que tem funcionário ganha X, isso aí é administrativo. Nós, do conselho, eu falei, olha, se vocês não cortarem a despesa e aumentar a receita, vai fechar. É o que está acontecendo. Então, eles estão tomando ciência, entendeu? É só o senhor ir lá e...
Deixa eu explicar para o senhor. O senhor falou, se o município não subir a cota, o hospital fecha. O município de Bicas também está extrapolado, passando de 62 mil. O senhor fica sabendo.
Tá não, senhor.
O município já está extrapolado. Se ele passar mais 20 mil ou 30 mil, ele fecha uma policlínica ou fecha dois PSF. Se ele ultrapassar 62 mil reais, ele fecha duas policlínicas e dois PSF.
O senhor vereador, não vou entrar no mérito. O mérito é o seguinte: quanto que gasta com urgência, emergência hospital? Gasta 62 mil. Quanto que o município passa? 62. Então uma coisa errada. Então uma coisa errada aí, ó. Ou um está passando menos, o outro está gastando demais. Então, nós do conselho lá estamos chegando no bom senso para resolver isso aí. Ou equilibra isso aí ou fecha. Não tem outra solução.
Senhor presidente,
conceda a palavra à vereadora Beth.
O vereador, a gente entende que há demandas, né, crescente, mas... Foi anunciado, foi até tomadas algumas atitudes, né, com relação a, por exemplo, a cobrança. Eu não sei se continua, parece que está cobrando só durante o dia, à noite. Não, um acordo que houve até onde eu fiquei sabendo que cobraria no momento que tivesse posto de saúde aberto, seria cobrado. E à noite, como não teria médico disponível, poderia ser cobrado. Não sei se está funcionando dessa forma.
Mas a Espanha trabalha dessa forma, lá tem uma lei municipal que permite fazer.
Sim. Então, aqui, infelizmente,
está se estudando essa lei para ver se
a lei viria para a Câmara para ser votada. E também com relação aos o plano de saúde que foi feito, me parece que estava tendo uma adesão da população, as pessoas estavam colaborando. Quer 600, dizer, se aumenta a arrecadação.
Na faixa de 600 municípios.
O déficit, eu até perguntei para o vereador Loura, uns anos atrás, era uma média de 30, 40 mil reais por mês, aumentou. É por isso que eu pedi essa relação de salários aí, para a gente ver se de repente tem os salários poderia diminuir até esse...
Está funcionando de forma precária. Não tem quem recebe, não tem quem cobra,
só aumenta repasse, aumenta repasse.
Vai se adequar. Vai se adequar. Tem só mais um assunto que eu esqueci de comentar, Beth. A respeito do Cisdeste, Louro. O Cisdeste, que nós perdemos para São João de Pomuceno, que envia para lá 100 mil reais, que seria para o Hospital de Bicas. Aí eu pedi, na reunião passada, quanto que é o custo hoje com o SAMU em Bicas. Obrigado. O Cisdeste, quem ganhou? Cidade de Polo, São João de Pomuceno. O SAMU teria que pegar e fazer o quê? Levar para São João do Pomuceno. Pode quem vai? Hospital São José. Então a pilha lá desse tamanho de atendimento SAMU, quanto foi no ano? Mais de 500 mil reais. Atendimento com o SAMU. Aí recebe-se uma... Não souberam me dar os valores lá, o município paga por isso. Aí o que foi que decidiu o conselho? Estava o advogado lá, que é menino Granada ali, o Ramon. Ramon, tem que acionar a justiça contra o Estado. Por que não? Entrar contra o Cisdeste. Por quê? Se a cidade de Polo, ela tem toda a documentação, todo atendimento do SAMU. É uma pilha de papel dessa altura, assim. Então é mais uma para poder arrecadar um dinheiro para o hospital. Certo?
Posso complementar, senhor presidente? Só para complementar, acho que as colocações do vereador Kikin quase perfeitas. A gente sempre tem algumas discordâncias, mas no final, quando ele fala de acionar o Estado, eu concordo, inclusive, mas acho e sugeri isso a eles, que o Estado é complicado, né? Se acionar o Estado, ficar em precatório, se empurra a barriga, sugeri que, além de acionar o Estado, eles acionassem o consórcio, o Cisdeste. O Joaquim disse aqui, prefeito de Pequeria, vice-presidente do Cisdeste, ele disse aqui numa reunião que a gente estava discutindo no Fórum Regional, que naquela época, que tinha quase 2 milhões de reais em caixa no Cisdeste. Inclusive, na última reunião, tentaram emplacar lá um plano de saúde para os funcionários do Cisdeste, para os servidores do Cisdeste, que tinha dinheiro sobrando. E eu falei com ele: não, aciona o Cisdeste. O consórcio tem que pagar isso aí. Se a referência São João, eles estão recebendo o dinheiro, e quem presta serviço ao Hospital de Bicas, no mínimo vocês calculem o gasto e acionem o Cisdeste para que ele pague. Porque o Estado, sim, não que eu discorde, acho que tem que acionar o Estado, sim. Inclusive, na quinta-feira a gente tem uma reunião pela manhã com o superintendente de saúde para tratar desse assunto. Vamos lá, eu, a Terezinha Lanini, a Cristiane, eu marquei com ele, a gente vai lá discutir essa questão. O Estado precisa resolver isso. Acho que passou da hora de resolver. Mas as colocações do Kikin foram quase perfeitas. Eu só acho que não foi perfeito, Kikin. Eu estou comentando com o Dilo aqui que a gente sabe do problema. E não é um problema de fácil solução. Porque se o hospital, se ele fechar a emergência, ele fecha o hospital. Porque ele não consegue se manter com a internação. Então o que acontece lá? É aquela história de uma mão lavar a outra. A prefeitura passa o dinheiro para ter a urgência. E eles pegam, aproveitam-se dos médicos que fazem a urgência para eles darem o suporte na internação. Então uma coisa está ligada à outra. Então se fechar a urgência, fecha o hospital.
Mas o mais importante, dona Sônia, de vocês que estão prestando atenção aqui, é o seguinte: essa semana teve 2 ou 3 casos do médico chegar. Tem pagamento? Vou atender. Não tem? Sentou, só vou atender a emergência. E não atendeu ninguém. Ninguém. Isso ninguém me contou, não. Eu fui lá, gente. Eu fui lá. Ele disse que só trabalharia na hora que recebesse. Ficou até 11 horas, meio-dia, tchau, bum, bum, pronto. Não atendeu. O hospital ficou sem plantão porque não tinha recebido. Agora o hospital vira para a gente e fala assim: o prefeito ficou de passar 62, só passou 20. Vem aqui chorar com a dona Sônia aqui pedir dinheiro. É, a história é essa, gente. A história é essa. Ele tinha passado 62, passou só 20. E alegou que não tinha dinheiro. Tá certo, não tem dinheiro, não vou dar, não vou passar, não vou roubar, não vou matar. Foi as alegações que ele fez.
Ainda tem outro problemazinho aí. Problemazinho fácil aí, quase fácil. Teve um paciente que ligou para lá. Tem médico? Tá cobrando para consultar? Não, aqui não se cobra. A gente pede uma doação de 20 reais. Então tá bom, obrigado. Foi lá na promotora, fez a denúncia. Abriu uma ação civil com pública contra o hospital.
Nem lá foi. Aliás, você falou. Mas o promotor que cortou os 20 reais do hospital de Juiz de Fora.
Ele não estava passando.
O promotor que cortou o recebimento de 20 reais do hospital de Juiz de Fora. Cortou. Veio aqui, cortou, autorizou. Se cobrar, amanhã eu fecho o hospital. Foi cortada a cobrança de 20 reais, que era ilegal.
Promotor
de Juiz de Fora.
Promotor de Juiz de Fora, eu esqueci o nome dele que falou aqui. Ele pediu um funcionário público. Vereador Ayanto. Ele solicitou um funcionário público lá.
Sim.
No seu nome, eu acho que é Vinícius, não sei, depois descobri o nome. Que viesse consultar para ver se estava cobrando. O rapaz veio consultar.
Ia ser da história.
Tá.
Mais algum vereador? Minhas considerações finais com relação ao hospital. Me sinto totalmente triste ao ouvir, né, ter essas notícias e saber da verdade, né, com relação ao Hospital São José de Bicas. E aí, quando vocês estavam nessa discussão, parecia que eu estava viajando. Assim como nós consideramos a Floresta Amazônica pulmão do mundo, eu considero o Hospital de Bicas o pulmão de Bicas. Não podemos fechar os nossos olhos e nem cruzar os nossos braços diante dessa situação. É muito preocupante. Vou dar continuidade aos assuntos urgentes, comunicando que, durante o feriado do servidor público, na próxima quarta-feira, dia 28/10/2015, a Câmara Municipal funcionará em expediente normal. Sugerimos o procedimento adotado pela Prefeitura Municipal, concedendo a folga na sexta-feira, 30/10/2015. Número 2. Amanhã, 27/10/2015, haverá reunião da mesa diretora com horário a definir no final desta reunião. Número 3. Na próxima semana, em virtude do feriado no dia 2/11 e seguindo o calendário legislativo, não haverá reunião ordinária. 4, conforme ofício enviado pela senhora secretária de Fazenda e lido pelo primeiro secretário na próxima quinta-feira, 29/10/2015, às 17 horas, haverá audiência pública para a apresentação do segundo quadrimestre de 2015, em relação ao cumprimento das metas fiscais. De número 5, conforme solicitação do vereador Rafael Cândido Aquino, encaminhei ofício ao excelentíssimo senhor prefeito solicitando informações acerca de uma possível falta de água no povoado de Santa Helena. Número 6. Conforme solicitação do vereador Aloísio, encaminhei ofício à Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais, solicitando a atenção deste órgão no sentido de empenhar esforços em agilizar a instalação de linha telefônica e internet no presídio de Bicas. De número 7, solicito aos vereadores que ainda não apresentaram suas matérias para o informativo que assim o façam, se possível, até amanhã, dia 27/10/2015. Mais algum vereador? Nós vamos passar agora solicitando ao primeiro secretário para verificar. Solicito, né? Desculpem. Ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na primeira ordem do dia.
Obrigada. Nós vamos passar para segunda parte da ordem do dia. Está em segunda discussão o projeto substitutivo de lei número 01/2015, substitutivo ao projeto de lei do legislativo número 10/2015, que autoriza a criação do Programa Municipal de Reinserção Social a egressos do sistema prisional e a adolescentes em conflito com a lei. Ressocialize. Em segunda discussão.
Senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Louro.
Só para aproveitar o momento da segunda e última discussão desse projeto, para dizer que mais uma vez fico muito feliz, que é mais um anteprojeto de lei de minha autoria. Né? Não posso deixar de dar os créditos aqui à Rita Ramos, né, que foi quem provocou a situação, e é o que eu falo sempre para toda a população. Nós estamos aqui para ser provocados por vocês. Né? Toda demanda que houver, acho que a gente tem que ser procurado, a gente tem que se empenhar em ajudar. E a gente fez esse projeto de lei em 2-3 semanas. E eu acho que se for aplicado pelo Poder Executivo, aí vem o grande problema, né? Que as leis são feitas. A dificuldade é aplicá-las. Se for aplicado pelo Poder Executivo, vai ser de grande valia para as famílias que têm gente em situação de encarceramento hoje, né, na nossa cidade, e adolescentes também em conflito com a lei. Só isso, senhor presidente.
Está em segunda votação o projeto substitutivo de lei número 01/2015, substitutivo ao projeto de lei do legislativo número 10/2015, que autoriza a criação do Programa Municipal de Reinserção Social a egressos do sistema prisional e adolescentes em conflito com a lei. Ressocialize. Em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado em segunda votação. Está em segunda discussão o projeto substitutivo de lei número 01/2015, substitutivo ao projeto de lei do executivo número 18/2015, que cria o Fundo Municipal de Esportes e Lazer no âmbito do município de Bicas e das outras providências. Está em segunda discussão.
Senhora Presidente.
Conceda a palavra ao vereador Louro.
Senhora Presidente, quero ponderar com os colegas que na semana passada, eu até comentei isso com a Vanessa, eu não tinha tido acesso, quando passou a primeira votação, ao projeto substitutivo. Como ainda haveria tempo para apresentar as emendas, eu deixei votar, votei favorável, inclusive, porque eu conheci o projeto original, mas vou fazer um apelo aos colegas que esse projeto não seja votado em segunda votação hoje, vou explicar por quê. Porque eu recebi depois a cópia, realmente havia havido uma falha, eu recebi na quarta-feira, salvo engano, na quarta-feira, e li o projeto uma, duas vezes, li hoje outra vez. Acho que o projeto está sendo aprovado muito confuso, e na minha opinião, por eu ter apresentado aquele anteprojeto tratando do mesmo assunto, não vai atingir, pelo menos ao objetivo, que eu tinha imaginado inicialmente. Eu, aí estou falando por mim. E no mais, achei muito confuso, e vou dar um exemplo claro do que eu estou dizendo. Essa semana vai se iniciar a Semana Olímpica. A prefeitura alegou que não tem R$3.500 para custear a arbitragem da Semana Olímpica. E o município vem recebendo cerca de R$6.000 mês do ICMS esportivo. Então, quando eu fiz o projeto original lá atrás, em setembro do ano passado, a ideia era vincular o recurso do ICMS esportivo, que é obtido exatamente das ações que são feitas, tanto do poder público quanto do poder privado, vincular esse recurso ao gasto no esporte, para que esse tipo de situação não aconteça. Como é que fala que não tem dinheiro? Não fala que não tem dinheiro porque está pegando o dinheiro do ICMS esportivo e está aplicando para saldar outras contas da prefeitura, que não o esporte, obviamente. Então, assim, hoje eu li de novo, eu ia fazer uma emenda, Rafael, mas, assim, muito difícil até para fazer a emenda, porque é uma coisa tão confusa. Parece troço de cidade grande, entendeu? Ah, apresenta projeto, vai ter que ter corpo técnico para analisar projeto e prestação de... Sabe? E, na verdade, o foco da coisa, que seria o seguinte: o recurso CMS esportivo vai ser gasto mediante deliberação do Conselho Municipal de Esporte, ponto. Isso não está lá. Lá fala que, obrigatoriamente, 30% do recurso, acho que cerca de 30%, não lembro bem de cabeça, do orçamento será aplicado em projetos. 30% do orçamento do esporte. E que a gente sabe muito bem, todos nós aqui, que o orçamento é meio que fantasioso, né? Manda aquele orçamento bonito, cheio de troço lá, e onde vai capinando é ali. Porque quem teve lá na conversa com o secretário municipal de Cultura e Esporte, quando ele teve lá na comissão esse ano, eu perguntei a ele, desse recurso todo aqui do esporte, o que, que é. Tem alguma coisa que é de transferência fundo a fundo, do governo do estado, federal? Não. É tudo recurso próprio. Então, na hora de contingenciar, tira onde? É lá. Então, assim, faço esse apelo aos senhores, gostaria que a senhora colocasse sob apreciação dos colegas, para que retirasse esse projeto hoje, porque esse ano já não se faz mais nada mesmo, nós estamos no final do ano. Acho que é preparar isso bem preparado para o ano que vem, mas eu resolvi, eu nem sei nem, para te falar a verdade, não sei nem o caminho, para falar para vocês a verdade, não sei nem o caminho, porque eu acho que nem emenda não cabe ali. Eu preciso estudar aquilo com muita calma para ver o que pode ser feito. Lógico que eu acho que vou ter que retirar, para fazer apresentar essa emenda, mexer em vários artigos onde fala dessa aplicação desse recurso, mas não trata especificamente, claramente, sobre os recursos do ICMS esportivo. Então eu quero, assim, pedir aos colegas, ponderar isso com os senhores, para que a gente possa ter mais essa semana para pensar no que fazer exatamente, que eu acho que substitutivo eu não posso apresentar, já existe esse da comissão, mas eu acho que ela não atende essa questão, principalmente do ICMS esportivo, ficou muito, muito, muito em aberto. É minha opinião, pondero os senhores.
Senhor Presidente,
conceda a palavra à vereadora Elizabeth Bete.
Porque nós discutimos bastante, né, com os membros até do conselho, e aqui, o vereador, pelo que eu entendi, não existe, será 100%. Quer ver? Deixa eu ver. Rapidamente.
Aqui, acho até, senhora presidente, se for o caso, ela está falando que tem licença por cento, eu não vi isso lá, mas...
No artigo 6º, o inciso 7º, recursos provenientes do ICMS esportivo, abre parênteses, lei estadual 18.200 030/2009, tendo como parâmetro o valor de 100% do repasse mensal para o esporte. Tá. Onde que eu vi também que os recursos serão aprovados pelo conselho.
Entendo, Beth. A gestão ir para lá o recurso é até normal. Mas não diz aí, por exemplo, aí diz que pode pagar, inclusive, pessoal.
Sim.
Com o recurso do fundo. E o fundo é tudo. Inclusive o CME esportivo. É isso que eu estou dizendo.
Sim.
Entendeu? Então, assim, não era bem essa a ideia inicial. Se você pegar o anteprojeto de lei que eu apresentei inicialmente, ele era muito específico em relação a isso. Proibir, inclusive, aplicar o recurso do CME esportivo em pagamento pessoal,
em
financiamento de imóvel para entidade particular. Tinha várias coisas lá. Então, isso, eu fiquei um pouco confuso e acho que não vai atingir o objetivo. Porque como permite, e a gente sabe muito bem como funciona isso, vou dar um exemplo, senhores. A lei fala, chegou uma lei nova aí agora, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar, do conselho, dizendo que o conselho é paritário. Ele é paritário, mas tem 9 membros. Explica como é que um conselho paritário tem 9 membros. E se você pegar, e aí não é culpa de ninguém, que a gente sabe da dificuldade que é para que as pessoas participem dos conselhos, né? Salvo engano, o senhor Lucimar, que está ali sentado, é membro do Conselho de Esportes, se eu estiver enganado, representando o Leopoldino Atlético Clube, correto? Mas é contratado da prefeitura. Onde está a paridade? Não que seja proibido, mas é no mínimo estranho. E eu sei, porque quando a gente trabalhei muito, na época que era secretário de Assistência Social, a gente tinha muita dificuldade. E pelo menos o servidor, quando você chama ele para ajudar, ele vem ajudar. Mas aí faz uma coisa permissiva daquele tipo ali. E você tem a maioria no conselho, mesmo que indiretamente, aí o recurso do CME esportivo vai continuar sendo utilizado para outros fins. Por exemplo, a pagamento de pessoal da Secretaria Municipal de Cultura. Então, assim, peço aos senhores de novo que dê só uma semana para estudar isso um pouco melhor, porque acho que deveria, Beth, aí num parágrafo, até aí dentro de onde você leu mesmo, amarrar mais essa questão do CME esportivo. Entendeu? Logo depois do parágrafo que você leu aí. Isso aí eu lembro realmente.
Tem,
mas...
Parágrafo segundo, também do artigo 6º, ele fala que os recursos financeiros do Fundo Municipal de Esporte e Lazer serão depositados em conta especial em estabelecimento oficial de crédito movimentado pela administração municipal.
Sim.
Realmente
pode ser depositado, pode ser movimentado pela administração, mas não fechou essa questão.
Ao
só
mesmo
que,
tempo
que
fala
eu preocupei,
que será gerido pelo conselho.
Sim,
mas tem autonomia,
falando.
mas
é o que eu estou falando. De repente você tem um conselho lá que é paritário, mas não é. Aí a administração está passando um aperto financeiro, o que ela faz? Junta o conselho e fala assim, ó, nós vamos usar esse recurso aqui para pagar pessoal. E o conselho autoriza. E é exatamente isso que eu estou querendo evitar. Entende o que eu estou dizendo?
Sim.
Eu li isso, reli isso aqui um pouco antes da reunião de novo, li hoje de manhã. Estava tentando criar alguma coisa, mas eu preciso conversar com a Bianca, que é a nossa assessora jurídica, né, consultora legislativa, para que até ajude para ver onde que eu insiro alguma coisa aí para tentar fechar sobre a utilização do ICMS esportivo especificamente.
Sim.
Não sobre os outros recursos do fundo, que o resto eu achei até que tá bacana, apesar de um pouco confuso em alguns pontos, mas acho que atende a necessidade. Só isso, senhor presidente.
Porque ao mesmo tempo que ele, no artigo ele diz uma coisa, já no outro não.
O artigo não.
Ele dá liberdade, né?
Só, presidente, eu concordo plenamente com o vereador, só acho que é o seguinte, nós tínhamos que votar esse ano isso aí. Não deixar para o ano que vem. Então que reúna a comissão, que o senhor faça a parte e venha discutir. Para poder travar isso mesmo, porque senão não. Está muito confuso isso.
Favorável. Sim. Mas só que. Semana que vem, porque... a gente faz as duas num dia só.
Gostaria de pedir permissão aos senhores vereadores, porque durante essa discussão, foi citado o nome do Cici e ele manifestou o desejo de dizer alguma coisa. Então, se os vereadores permitirem, será concedido a sua fala, o Cici. Aqueles que... Então, conceda a palavra ao vereador Cici. Desculpem. Ao Cici. Vereador.
Presidente.
Sim.
Boa noite.
Boa noite. Liga lá.
Oi. Ah, oi. Alô. Ah, aumenta. Aí.
Boa noite a todos, vereadores. Como meu nome foi citado, eu gostaria de falar. A princípio, o conselho, gente, ele foi criado, foi para melhorar o recurso dos esportes em geral em Bicas. E como vocês talvez não saibam, o menor valor para o nosso vereador ali é para o futebol. Futebol que tem mais, menos peso. Então, o que acontece? É para valorizar outros tipos de esporte. Agora, quanto ao fundo, nós estamos tentando criar o fundo, que é para isto mesmo, é para que o dinheiro não vá pelo ralo, para ele que não entre no bolo. Então, se o nosso nobre vereador não sabe, a intenção é essa, se talvez está escrito aí, não, o pessoal do conselho é que vai gerir o recurso. E lá, por não ser talvez paritário, igual eu disse ali, lá todo mundo é isento, viu? Lá não entra política, não. Vocês, por quem está lá, tudo é igualdade. Quer dizer, qualquer um pode apresentar projeto, até vocês mesmo. Lá será discutido e será autorizado ou não. Porque a gente trabalha para que a cidade receba um recurso maior para cuidar dos atletas locais e depois o dinheiro sai pelo ralo. Então nós estamos tentando amarrar para que o próximo gestor não faça o que os outros anteriores fizeram, joga no bolo e dá se quiser. Nesse caso o dinheiro é para isso. Agora se não está aí realmente, mas eu peço a vocês o seguinte, que vote esse ano, não deixe de votar, porque senão não adiantou nada. Não adiantou nada. Preferiu encerrar o conselho. Não adiantou nada de trabalhar esse tempo todo. Como vocês já sabem, no primeiro ano que nós fizemos, conseguimos colocar a cidade de Bicas, que nunca tinha participado de nada, em 24º lugar. Agora, com mais um pouquinho de esforço tudo, nós pusemos a cidade de Bicas em 5º lugar. Agora, vocês analisam por aí, são 853 municípios, né? Então, você analisa que nós estamos trabalhando agora. Se for para dar em nada, eu peço a presidente, se for possível, que marque, talvez na próxima sessão extraordinária, que a gente convoca todo mundo do conselho para vir aqui, para vocês, se for possível, sabatinar, ver o que precisa fazer, tudo. Se realmente tiver, porque eu, até aquele momento que foi acertado, estava lá, que o fundo será gerido pelos conselheiros, de acordo com os projetos aprovados ou não. Tá? É só isso que eu queria falar, mas muito obrigado. Aliás, antes de terminar, eu estou falando aqui, não em nome do conselho, que eu não tenho autorização. Eu só estou pronunciando porque meu nome foi citado, viu? Eu agradeço a vocês. Então, boa noite.
Boa noite. Conceda a palavra ao vereador Rafael.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Cici, que usou a palavra. Cici, eu acho que o que você colocou ali é justamente o que o Louro está tentando resguardar. Que é esse poder, que o maior poder para o conselho poder gerir, né? Poder planejar as ações dentro do esporte. Então, essa modificação, até estava comentando com o Kikinho, a preocupação de aprovar isso esse ano, eu entendo, eu acho que tem que ser aprovado, a gente não pode deixar, não pode postergar essa discussão e aprovação. Mas entendi a colocação do Louro, que é justamente a sua preocupação, né? Que é de dar maior poder ao conselho de discussão, né? É de dar uma diretriz ao que vai ser feito e não deixar brechas, né? A lei tem que ser muito objetiva para que não dê brechas para o recurso ser utilizado em outras formas que não seja especificamente na aplicação da prática esportiva.
Ô, Loura, você que vai participar da reunião, artigo 6, inciso 2, esse artigo tem que ser retirado. Porque ele fala que, primeiramente, os recursos financeiros do Fundo Municipal de Esporte e Lazer serão depositados em conta especial e em estabelecimento oficial de crédito, movimentado pela administração municipal. Aqui está dando tudo para a prefeitura, ou seja, esse artigo aqui. Então, aqui onde você está falando, que o Rafael falou, esse aqui tem que dar uma...
Só um adendo rápido, porque eu acho que realmente o senhor Lucimar não conseguiu entender bem. Para ficar claro, que é o seguinte: por que eu quero amarrar o CMS esportivo? Porque é o único recurso que vai vir de transferência do Estado para uma conta específica, é o único que vem e é líquido e certo que ele vai cair nessa conta. O resto não é. O resto não vai, pode cair, pode não cair, porque é recurso próprio. Por isso que eu quero fechar a questão em cima do ICMS esportivo. Entendeu? Que eu achei que não ficou bem claro. Você viu como a Beth leu ali, fala que 100% tem que ser depositado na conta. Mas a administração pode usar disso para várias coisas. Entendeu? É só isso. É só nisso.
Sim.
Isso é só mais uma sessão de votação. Segunda, terceira e ponto final.
Então,
só para fazer a emenda.
Eu vou colocar em votação a retirada do projeto para estudo. Projeto substitutivo de lei número 01/2015. Não é esse, não. Esse está aprovado. Então, nós vamos retirar o projeto substitutivo de lei número 01/2015. Substitutivo ao projeto de lei do Executivo número 18/2015, que cria o Fundo Municipal de Esportes e Lazer no âmbito do município de Bicas e dá outras providências. Os vereadores que aprovam a retirada permaneçam como estão. Aprovado. Estão em discussão e votação os requerimentos relacionados do vereador Louro, de números 56, 57 e 58, em discussão. Em votação. Mas sempre foi assim. Tem alguma discussão? Em votação, requerimentos de números 56, 57 e 58/2015, vereador Louro. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Em discussão, Requerimentos de número 27 e 28/2015, de autoria da vereadora Bete. Em discussão. Em votação, requerimentos de número 27 e 28/2015, da vereadora Bete. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Requerimentos de número 34 e 35/2015, de autoria da vereadora Sônia Matos. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Eu acho que você confeccionou o requerimento da senhora de forma errada. Que a senhora solicita que seja limpada a rua F. Não. Leia novamente, faz favor.
Eu justifico, eles foram lá, fizeram um desaterro.
Certo.
Tá?
Eles foram, eles quem?
O município.
Ah, o município que fez?
Sim, meu filho.
Não foi o proprietário, não. Porque interditou uma rua, então se a rua está interditada...
Eles foram na rua F, desaterraram. Só que essa terra permanece nesse local. Ah. Aí não está tendo trânsito. Estou pedindo tá. a retirada dessa terra.
Porque a senhora não explicou. Então foi o próprio município que fez isso.
Foi.
Então tá bom.
Sim.
Queria parabenizar a dona Sônia e pedir para assinar em conjunto o requerimento que a senhora pede ações para desobstrução da quadra no bairro, no Campo Leopoldino, né? Várias pessoas estão reclamando realmente, cobrando soluções, o que aconteceu com a obra, né? Começaram, fizeram as furações lá, eu acho que de forma até equivocada, e... Além de não estar sendo, não está podendo, os moradores não estão podendo utilizar, né? E causa perigo também para as crianças. As crianças estão entrando na quadra, colocaram uma proteção lá, mas as crianças ainda estão entrando. Parece que já teve criança que se machucou lá.
Sim.
Então é importantíssimo. Senhora, gostaria de assinar, cobrar isso aí, que o município esclareça por que que essa obra está parada. Sim. Se tem previsão, se houve algum problema burocrático, o que que foi, né? E faça de uma forma mais eficaz esse fechamento lá, né? Que é perigoso para as crianças.
E também é considerado, né, uma área de lazer que eles não estão utilizando.
Eu ia ter assim, um comentário a respeito.
Sim.
Também, que a senhora pediu para desobstruir a quadra. Acho que o requerimento também não está aí muito convincente, não. Que eles vão falar, é o que o Rafael disse, a colocação que o Rafael fez. Só tem que perguntar qual o motivo da paralisação da obra, que começou a obra e parou. E esse que teria que ser o objetivo do requerimento.
Sim.
A senhora está pedindo para ver por que está obstruído, para desobstruir, não. Qual o motivo que foi parado e paralisou as obras?
Sim.
Começou, paralisou.
Vereador, isso é questão de...
Não,
interpretação.
É de entendimento.
Eu entendo.
Interpretação.
Eu entendo. É questão de interpretação, mas o objetivo é o único.
É o único, mas presta atenção. Se eu recebo isso aí, eu sou o gestor público. Ah, ela está pedindo que está desobstruído. Eu vou lá, mando varrer, limpar lá, um funcionário lá. Bom, tá pronto. Então o requerimento só não vai atingir o objetivo. Por que foi paralisada as obras?
Sim.
Esse que é o objetivo.
Rafael,
foi a colocação perfeita.
Fala. Senhora presidente, eu posso? Acho que vou satisfazer o vereador
quando
Francisco.
Quando a gente fala em
qual
ação,
motivo?
Não,
porque eu acho que eu vou favorecer,
eu vou
responder a pergunta dele e a da senhora vai continuar perfeito.
Porque a ação é fazer.
Sim,
né?
Exato.
A pessoa tem que ir lá verificar o que está acontecendo.
Acho que eu vou satisfazer a colocação do vereador Francisco e vou...
Obstrução, ela está obstruída porque,
deixar
inclusive,
livre.
Ela está fechada.
Para votação,
lá,
requerimento.
Cadeado, etc. Então, isso que para mim é uma obstrução.
Deixa o vereador.
Sim, vereador.
Vai passar para os senhores que eu venho também cobrando isso há muito tempo agora, informalmente, da administração. E o que está acontecendo é o seguinte. Hoje, inclusive, a gente procurou um dos assessores do deputado... Assessor não, porque na verdade ele não é assessor. mas é muito amigo, inclusive, do deputado, e a gente procurou para que ele ligasse ao deputado. Isso é uma emenda do deputado Lincoln Portela, tá? E, na verdade, ele precisa intervir junto ao Ministério para liberação de emenda. Segundo informações que a gente teve lá no Ministério, como é que faz? O governo vai liberando as emendas, são 12 milhões de emendas que cada deputado tem. Então ele coloca a emenda, a emenda de lá acho que é 130 mil, salvo engano, 150, não lembro o valor exato. A emenda foi colocada, e à medida que vai liberando a emenda, eles ligam para o gabinete e falam só, deputado, liberou 5 milhões, e ele prioriza as emendas. Então hoje a gente foi atrás do Brioso, vocês conhecem o ex-vereador Brioso, né, pedimos a ele para intervir junto ao deputado federal Lincoln Portela, ele parece até que foi procurar o cartucho lá em Guarará para ver se conversa, porque na verdade é uma emenda do deputado. E o que aconteceu? A Caixa deu a autorização de início de obra, pediu para que começasse a obra, e só depois da obra iniciada, né, eu não sei como é que funciona a direção de obra, não tem aquele momento que precisa mostrar que a obra começou? Aí ele foi lá, furou os buracos, botou a placa, e o dinheiro não foi depositado até agora. Por isso que está parado daquele jeito. Aí é só para explicar a colocação do vereador Francisco. A questão da desobstrução eu acho perfeita, tem que dar um jeito. Eu tenho reclamado disso com eles lá, exatamente isso, gente. Tem 2 meses e pouco que aquele negócio está lá daquele jeito e a quadra não pode ser usada. Então vocês vão lá e fazem alguma coisa. Põe um tapume de madeira bem colocado lá firme em cima daqueles buracos, libera a quadra para o pessoal usar, porque do jeito que está não dá para ficar. E aí fica, aproveitando o embalo, pedir à senhora, enquanto presidente dessa casa, quando conhece de todos nós, que envie um ofício, de preferência com uma foto do estado atual da quadra, pedisse às meninas para tirar amanhã, e enviasse um ofício ao gabinete do deputado Lincoln Portela, para mostrar a ele o que está acontecendo. E há quanto tempo está acontecendo? São 2 meses e meio da obra parada, pedir a ele, para, por favor, priorizar Bicas e liberar o recurso. É só essa a ideia. Que a Câmara oficiasse diretamente a ele, de preferência assinado por todos nós, né? Não foi depositado. Geralmente libera, igual, por exemplo, na mesma época tem a emenda do Renzo, que é do calçamento do bairro Santana, o dinheiro já está depositado, 50%, e daqui da Praça dos Ferroviários, que é recurso do Miguel Correia. Foi depositado, 50%. Mas o outro não foi depositado nada. Deu o início da obra e não depositou nada ainda. Por isso que está parado. Sim, foi quem ganhou foi a Precisa. Não, acho que não recebeu nem a primeira medição, não recebeu nada. Tá? Salvo engano, tá, Beth? Mas eu acho que não recebeu nada, porque não depositou nada.
Eu agradeço a todos e faremos o possível, né, para atender aquela comunidade e colocando, então, em votação requerimentos de minha autoria de número 34 e 35/2015. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. De acordo com o artigo 124 do Regimento Interno da Câmara, o tempo estabelecido para o orador inscrito proferir seu discurso é de 20 minutos. E hoje nós temos o vereador Aloysio Barbosa Borges inscrito e concedido por essa presidência para proferir a sua fala.
Está funcionando, não. Agora está. A senhora presidente, mais uma vez boa noite à senhora. Boa noite aos colegas, todos os presentes. Pela primeira vez nesse ano eu venho usar essa tribuna, muito, muito, muito indignado, para falar sobre um assunto que foi tratado na terça-feira passada, dia 20 de outubro, pelo vereador Ailton Mendes, quando ele concedeu uma entrevista à Rádio Alternativa FM. E nessa entrevista, numa postura espetaculosa, como lhe é de praxe, além de ofender a mim e ao meu mandato, disse várias mentiras para a população da cidade nessa entrevista. Inicialmente ele deu a entender que a decisão judicial que interditou a creche teve cunho político, quando afirmou, abre aspas, mas acontece que a política em Bicas é uma política imunda, uma política porca, porque foi o Honório que fez? Não, vamos impedir, vamos impugná-lo com esse ato, fecha aspas. Isso como se o juiz da comarca, Dr. Ricardo Domingos de Andrade, tivesse decidido pela interdição com a intenção de prejudicar o ex-prefeito Honório. Mentiu quando disse que a prefeitura acionou, não acionou a empreiteira, pois foi exatamente uma ação da prefeitura contra ela que culminou com a interdição da creche. Mentiu quando disse que o hospital está no CTI há 1 ou 2 anos. Todos nós aqui sabemos que a questão do hospital data de muito tempo. Os problemas do hospital são recorrentes e o ex-prefeito Honório passou 8 anos na administração e não ajudou a resolvê-los, pelo contrário. Basta ver o investimento que era feito lá em 2012 e quanto está sendo feito por essa administração. No último ano do mandato do ex-prefeito, a prefeitura repassou R$ 395 mil ao hospital. Já em 2013 foram R$ 627 mil e em 2014 R$ 674 mil. Ou seja, em 2 anos, a atual administração aumentou em 70% o valor investido no hospital. Mentiu outra vez, e essa é uma mentira muito séria, que traz consequências danosas ao hospital, afetando diretamente sua credibilidade, já tão combalida, quando disse que tem, abre aspas, vários médicos que já não recebem há mais de 2 meses, fecha aspas. Esta afirmação é falsa. Conversei pessoalmente com a diretora administrativa, Terezinha Lanini, e com a contadora do hospital, Cristiane Lanini, e ambas afirmaram ser uma mentira a afirmação do vereador. Mentiu quando disse que a Secretaria de Cultura teria 8 diretores de esporte. Tentou corrigir-se, mas voltou a mentir, dizendo que os diretores seriam 6, quando na verdade são 3. Afirmou 2 vezes na entrevista que a perícia técnica que foi solicitada pela Comissão Especial de Inquérito custaria à Câmara R$ 96 mil. Reais. Mentira! Mentira! E não é a primeira vez que ele mente sobre esse assunto. Todos nós aqui sabemos que o valor real, nós, vereadores, que o valor real seria metade do que ele declarou. Metade. E aqui está o mapa de apuração, na verdade, a proposta vencedora da licitação, onde diz que o valor é 46 mil reais. E não 96, como ele falou 2 vezes durante a entrevista. Ora, o que isso nos mostra, senhores vereadores? Como pode um vereador ir a uma rádio comunitária e mentir descaradamente dessa forma? Esse tipo de atitude mancha a reputação dessa casa. No intuito de defender o ex-prefeito Honório, sem sombra de dúvidas, o maior responsável pela tragédia que foi a construção da creche, ele esquece que foi eleito para defender os interesses da população e não de sua família. Mentiu mais uma vez ao dizer que eu só estaria fazendo críticas à antiga gestão agora, mas que antes, por fazer parte da administração e depois da base do governo nessa casa, eu me calara. O próprio locutor da Rádio Alternativa, William, numa franqueza extrema, disse ao vereador que ele falava aquilo tudo porque é do grupo, entre aspas, do ex-prefeito, e que eu, ao contrário do que ele afirmou, sempre teria feito as críticas independente de ser de um partido aliado ao governo anterior à época. Quem frequenta essa casa sabe que sempre fiz as críticas que julgava pertinentes. E é por esse motivo que alguns do grupo, entre aspas, do ex-prefeito, têm raiva de mim. Ele ainda questionou, querendo levar a população a acreditar que a atual administração teria feito algo errado a iniciar as obras no Parque Municipal dos Ferroviários, dizendo que, abre aspas, nós não fomos oficializados sobre a obra, fecha aspas. Ora, francamente, isso é discricionário da administração. Não temos de ser consultados sobre obras. Isso é prerrogativa do prefeito. Essa casa deveria ter sido consultada, sim, quando o ex-prefeito Honório entregou a uma empresa privada um terreno público no bairro Gilson Lama. Não bastasse a ilegalidade do ato em si, isso ainda se deu no meio do período eleitoral de 2012, num claríssimo desrespeito à lei eleitoral. Quero também respondê-lo, mesmo ele não tendo feito a pergunta que disse na rádio que me faria aqui. Disse que o Partido dos Trabalhadores de Bicas seria o responsável, ou quase isso, por um dos problemas da administração. O Partido dos Trabalhadores, vereador Ailton, tem 16 pessoas em cargo de livre nomeação na atual administração. 16. Isso corresponde a 17% dos cargos hoje do Executivo. Em sua entrevista, você insinuou que o PT poderia ser o problema do excesso de servidores comissionados ou de confiança na administração. O curioso é que o senhor, durante as votações do novo organograma administrativo, apesar de num primeiro momento ter votado contrário, na segunda e definitiva votação foi favorável, tendo sido eu, exatamente eu, o único representante do PT nessa casa a votar contra. Por achar que em tempos de crise o governo não tem feito os cortes necessários na estrutura, é que eu votei contra. Eu. O senhor não. De mais a mais, senhor Ailton, o PT tem legitimidade para ocupar esses cargos. Afinal de contas, venceu as eleições passadas juntamente com o PTB e o PMN. O que o senhor esperava? Que o PSDB tivesse essa prerrogativa? Vocês perderam as eleições, caro vereador. Lembre-se disso. Para concluir, senhora presidente, colegas, quero responder ao vereador Nilo questionamento que me fez em off na reunião passada, perguntando se a cessão do terreno ao que me referi aqui no bairro Gilson Lama teria sido realmente legal. Vereador Nilo, o artigo 27 de nossa lei orgânica diz o seguinte, abre aspas, é proibida a doação, venda ou concessão de uso de qualquer fração das ruas, parques, praças, jardins, largos públicos e outras áreas congêneres, salvo pequenos espaços destinados à venda de jornais, revistas e lanches. Portanto, a cessão de uso daquele terreno é manifestamente ilegal, configurando-se em crime contra a administração pública e crime eleitoral. Mas sobre isso, vereador Hilton, Vossa Excelência não diz nada. Só isso, senhora presidente. Eu agradeço a atenção de todos. Uma boa noite.
Nós vamos dar sequência à nossa reunião, solicitando ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na segunda ordem do dia, no final da segunda ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. Desejo a todos uma boa noite.